Estudaremos agora uma sechá maravilhosa sobre Purim, que é a sechá de Parashat Zachor Purim, do volume 26. Essa sechá fala sobre a ideia do Zikaron, da lembrança de apagar a memória de Amalek, Amalek que vem de, que Haman vem de Amalek, e tudo que está ligado com a importância da Megillat Esther. Então, nesse Shabbat, que é o Shabbat que antecede Purim, nós leremos na Torá Parashat Zachor, a leitura de Zachor, quando a Torá descreve para lembrarmos o que Amalek fez com Am Israel no momento que eles saíram do Egito, que foi o primeiro, aquele que atacou o povo de Israel. Qual o propósito? Então, a Gemara descreve no Tratado de Megilá, Lismoch mechiyat Amalek lemechiyat Haman, para aproximar o apagar de Amalek com o apagar de Haman. Quer dizer, já que é no Shabat que antecede Purim, então vai estar muito próximo. No Shabat leremos sobre Amalek e logo no Purim leremos a Megillat Esther. Porque de acordo com o nosso calendário, então Purim nunca vai cair no Shabat, quer dizer, fora de Jerusalém, nunca vai cair Purim no Shabat, porque de acordo com esse cálculo, se Purim caísse no Shabat, então, Pesach cairia na segunda-feira. E a regra do cálculo do calendário é Lo Bedu Pesach, que Pesach nunca cai no Beit Daled Vav, nem numa segunda, nem numa quarta, nem numa sexta-feira. Então, a aproximação mais próxima que pode existir entre Shabbat, Parashat Zachor, com Purim, é quando 14 de Adar, que é Purim, cai num domingo, ou cai no sábado à noite, Motzei Shabbat. Que dessa maneira, Purim vai vir logo após o Shabbat Zachor. Porque o que a Megillah descreve? Tem um versículo na Megillah, que esses dias, Nizkarim venasim, serão lembrados e serão feitos. Quer dizer, primeiro tem que ter a lembrança e depois tem que ser feito algo para acabar com essa lembrança, acabar com esse povo. Então, o primeiro Nizkarim, que é o Parashat Zachor, lembrar de Amalek, e depois Naasim serão feitos, que é a festa de Purim, quando a gente faz a refeição, a gente faz muitas coisas que também é em lembrança do que Aman fez com o nosso povo. Então, essa ideia de Zichirat Milchemet Amalek, de lembrar a guerra de Amalek contra o Am Israel, consta em alguns lugares no Tanakh, na Torá, no Neviim e no Ketuvim. E assim, é interessante o que a Gemara descreve lá no Tratado de Megilá. A Megilá, ela descreve que a Esther, ela virou para os Hachamim e pediu para eles duas coisas. Primeiro, a Esther mandou uma mensagem e falou que vocês devem fixar como uma data festiva, como um Yom Tov, para lembrar toda a história para as próximas gerações. Depois, a Esther, ela pede Kitvuni Ledorot, por favor, coloquem a minha história, a Esther, toda a história da Megillah, dentro de uma Megillah. E não somente que seja escrito, mas que seja escrito e que seja anexado dentro da coleção do Tanakh. Porque o Tanakh, Torá, Neviim, Ketuvim, até o momento, eram 23 livros. E a Esther, ela fala, por favor, eu quero que vocês coloquem um 24º livro dentro da coleção do Tanakh, que esse seja o meu livro, Megillat Esther. Eu vou falar um pouquinho da Guimará, apesar que o Rebbe fala isso aqui mais para frente, mas só para esclarecer essa questão toda. Então, a Guimará, ela descreve que os Hachamim responderam para Esther e falaram: Esther, escuta uma coisa, esquece, não tem como a gente colocar, anexar o teu livro dentro da coleção do Tanakh. Por quê? Porque o Shlomo HaMelech escreve no Mishlei que a ideia de lembrar a guerra de Amalek é somente três vezes. Assim, o Shlomo HaMelech escreve, que a guerra, a lembrança de Amalek é três vezes, em três lugares. Uma vez no livro de Shemot, uma vez em Dvarim e uma vez no livro de Shmuel. Então, é três e não ribeim e não quatro vezes. Mas daí, eles acabaram achando um passuk que Moshe Rabbeinu falou para Yeshua, depois da guerra de Amalek. Moshe Rabbeinu, ele falou que Tov Zot Zikaron Basef. Escreva isso, lembrança, no livro. Então, os Hachamim, eles interpretaram essas quatro palavras da seguinte maneira: Ketov Zot, escreva isso, é o que está escrito dentro da Torá, no livro de Shemot e no livro de Dvarim, que os dois fazem parte dessa escritura, Ketov, uma só escrita. Zikaron, em lembrança, é o que está escrito nos Nevi'im, nos profetas, no livro de Shmuel, e Basefer, num livro. Isso está se referindo a Megilat Esther, que seria no livro, que seria na coleção dos Ksuvim, das escrituras. Então, essas palavras, Ketov, Zod, Zekaron, Basefer, Agmará, aqui no Talmud Bavli, no Tratado de Megilá, descreve como eu falei agora. Que Ktov Zot se refere à Torá, Zikaron se refere aos Nevi'im, e Basefer Mashikatuba Megilá, aquilo que consta na Megilá. Interessante, quer dizer, o que consta na Megilá, lembrança de apagar, de Zikrat Mechirat Amalek, de lembrar ou apagar do povo de Amalek, de destruir o povo de Amalek. Então, nesse ano que Rebbe falou essa sichá, que era Tavshin Mem Beit, 1982, Purim caiu no domingo. Ou seja, Purim caiu logo após o Shabbat Zachor, sem nenhuma interrupção. Então, olha só que interessante. No Shabbat, foi lido na Torá para Parashat Zachor, no livro de Dvarim, de Mishneh Torá. Depois foi lido a Haftará, é o que está escrito em Shmuel, que é nos Nevi'im, e logo no Motzei Shabbat, é a Megilá, Mashekatuba Megilá. E no dia seguinte, quer dizer, no dia de Purim, nós lemos a outra vez, que consta na Torá, a história de Vayavó Amalek, que veio o povo de Amalek e acampou e foi atacar o povo de Israel, no final da Parashá Bechalach. Então, numa situação como aquele ano, quando que Purim cai, Motzei Shabbat, então as quatro leituras do Tanakh, que falam sobre Amalek, estão uma grudada, uma logo após a outra. Duas vezes no Shabbat, uma vez no Motzei Shabbat e mais uma vez no domingo de manhã. Qual é a vantagem de lembrar e de fazer essa leitura tantas vezes na Torá? O ponto é que em todas as partes da Torá está escrito a questão de Mechiat Amalek. Como que o Talmud Yerushalmi descreve, que está escrito Batorá, Benevim, Bektuvim. Está escrito nas três partes do Tanakh. Que isso representa pra gente que Melchemet Amalek, a guerra contra o povo de Amalek, é algo tão grande, tão geral, a tal ponto que em cada parte, cada setor da Torá, ou em cada nível da Torá, existe essa leitura e existe essa lembrança. Que é isso que a gente fala também na Torá, Milchama, Lashem, Bamalek, Midor, Dor, geração em geração. Quer dizer, não é algo do passado, mas é algo que acontece em todas as épocas. Assim também na Torá, que em todas as partes, em todos os setores da Torá, consta a história de Amalek. E por isso a gente entende melhor o que o Talmud, a Gemara, escreve no Bavli, no Talmud, na Gemara de Megilá, Mashikatuv Kanu B'Mishneh Torah. O que consta aqui, que é na Parashá Bechalach, no segundo livro da Torá de Shemot, e no Mishneh Torah. Mishneh Torah quer dizer a repetição da Torá, que se refere ao livro de Dvarim, que é o último livro. Por quê? Porque dentro da própria Torá dos cinco livros, nós sabemos que o quinto livro é separado e diferente ou independente dos quatro livros. Como a Gemara lá descreve que os primeiros quatro livros, Moshe Rabbeinu, ele falou da boca de Hashem. Mas o quinto livro, Moshe Mipi Atzmo Amaran, Beruach HaKodesh, Moshe falou da boca dele, da barriga dele, Beruach HaKodesh, por profecia. Então, por isso, ele quer descrever que nas duas partes na Torá, no Nevi'im e no Ketuvim, existe toda essa questão da lembrança de Amalek. E podemos acrescentar que, de acordo com a linguagem e de acordo com a opinião do Talmud Bavli, tem aqui mais uma vantagem, algo a mais que não sabíamos até agora. Quando que a Gemara descreve Ketov Zot, Zikaron Basefer, como falamos antes, que Ktov Zot é o que está escrito aqui e no quinto livro da Torá, no Mishneh Torah. Zikaron, o que está escrito nos Nevi'im, nos profetas. Basefer é o que está escrito na Megilá. Tipo, seguindo a lógica e as palavras que ele estava usando antes, deveria estar escrito Basefer, Mashekatuv, Baktuvim. No Sefer, aquilo está escrito no Ktuvim, nas escrituras. Torá, Nevi'im, Ktuvim. E não Torá, Nevi'im e Megilá. Por que Agmará usa essa linguagem? E mais ainda, se você abre o Talmud Yerushalmi de Jerusalém, está escrito exatamente isso. Basefer Baktuvim. E não na Megilá. Mas, baseado no que explicamos antes, que em cada setor, em cada parte da Torá, está mencionada a história de Amalek, aqui Agmará quer nos trazer uma novidade maior, que em cada setor tem uma intensidade diferente, tem uma mensagem diferente, tem uma força diferente do que no outro setor, na outra parte do Tanakh. E por isso que ele escreve, e ele muda a linguagem, ele fala Basefer Mashakatuba Megilá. Basefer, aquilo está escrito na Megilá, e não no Ktuvim, na coleção do Ktuvim. Então a ordem é Torá, Nevi'im, Ktuvim. Obviamente que a Torá é a coisa mais importante importante, é um nível mais sagrado. Torá Tzevalá no Moshe é acima dos profetas, acima dos Neviim. Mas quando ele fala Zikaron, é aquilo que está escrito nos profetas, nos Neviim, ele está trazendo aqui a força e a vantagem que tem nas palavras dos profetas. Que a pessoa que transgride, que vai contra as palavras de um profeta, ele tem pena de morte. Agora, a pessoa que vai contra uma palavra da Torá, apesar que ele tem as suas punições, mas ele não tem pena de morte. Que daqui nós vemos a força superior que tem nos profetas em relação à Torá. Agora, se a Gemará descrevesse que o terceiro lugar é o que está escrito nos Ketuvim, nas Escrituras, não teria nenhuma novidade, não teria nenhum acréscimo. Ah, também está escrito nas Escrituras. E aí? E que eu ganho com isso? Isso é muito inferior em comparação à Torá ou em comparação aos profetas, os Neviim? Por que que ele descreve, então, Bamegilá? Então, para entendermos isso, corrigindo, se ele escrevesse Baktuvim, que a quarta vez, o terceiro lugar está escrito nos Ketuvim, nas Escrituras, não teria nenhuma novidade. E por essa razão, a Gemara escreveu Basefer Mashakatuba Megillah, que no livro é aquilo que consta dentro da Megillah. Então, para entendermos isso, vamos entender o que a Gemara descreve, aquilo que eu já falei antes, que a Esther, ela mandou uma mensagem para os Chachamim e falou que Tvuni Ledorot, escrevam o meu livro para todas as próximas gerações e que isso conste e que seja anexado na coleção do Tanakh. E os Chachamim mandaram para ela, afinal, o rei Salomão falou Shlishim, três vezes vai ser lembrado a lembrança de Amalek, três vezes, e não Reviim, e não quatro vezes. Então a gente não pode colocar um quarto lugar, escrever a história de Amalek, ou escrever, anexar a Megilat Esther dentro da coleção do Tanakh. Até que eles encontraram esse versículo que está escrito, que Moshe falou para Aaron, que Tov Zod Zikaron Basefer, escreva isso em lembrança no livro, escreva nesse livro da Torá, Zikaron nos profetas e Basefer na Megilá. O interessante é que ele pega essas duas palavras, que Tov Zot, escreva isso, e ele fala, isso se refere ao que está escrito nas duas vezes na Torá, no segundo livro e no quarto, no quinto livro. Porque tudo que está escrito na Torá, explica o Rashi, é chamado só um Ktav, só uma escritura, uma escrita. E precisamos entender isso, como que muitos comentaristas questionam, qual foi a novidade desse versículo? O que nós ganhamos com esse versículo, Ktov Zot, Zekaromba Sefer, que isso permitiu anexar o pedido de Esther, que a Megilat Esther seja incluída dentro do Tanakh. A grande questão é a seguinte, continuamos afirmando que são três lugares e não quatro lugares que vai ser mencionada a história de Amalek. Eles trouxeram um versículo, Ktov Zot Zikaron Basefer, e ele fez uma mexida, ele falou, olha, Ktov Zot são duas palavras, mas as duas palavras se referem a uma coisa só, quer dizer, as duas vezes que constam na Torá, no segundo livro, no quinto livro, é uma só escritura. Então, dessa maneira, é uma vez, quer dizer, duas vezes que é considerado uma só vez no Torá, uma vez no Neviim e uma terceira vez na Megilat Esther. Mas a gente não ganhou nada com essa prova desse versículo, porque continuou sendo três vezes e não quatro vezes. A única coisa foi que eles falaram, em vez de eu considerar duas vezes na Torá, eu falo que as duas vezes que consta na Torá é uma só vez. E se isso tudo é uma lógica, que as duas vezes na Torá é uma só vez, então qual era a pergunta? E qual foi a resposta? O que eu ganhei trazendo esse versículo, que essa foi a grande novidade que permitiu que a Megilat Esther fosse anexada? Mais um ponto que precisamos entender. O Rambam, o Maimônides, ele escreve as leis de Megilá, que Kol Sifrei Neviim, todos os livros dos profetas, e todas os Ketuvim, as escrituras, Atidim, Lebatel e Motamashe, serão anulados quando Mashiach chegar na era messiânica. Chutz Megilat Esther, fora o livro de Esther, que ela vai ser eterna, o livro, a Megilat Esther, vai ser eterna, como Hamishah, como Shei Torah, como o cinco livros da Torá. E assim também, como toda a Torá oral, a Torá Shebalpé, Sheinam Betelim Lolam, que nunca serão anulados. Nos Hagaot HaMishnayot é trazido a fonte disso, que está escrito no Talmud Yerushalmi, no Tratado de Megilá. E a Gemara fala o seguinte, tem uma discussão entre Rabbi Yohanan e Rabbi Shimon ben Lakish. Rabbi Yohanan falava assim, Haneviim veaktuvim atedim lebatel. Os livros dos profetas, os livros das escrituras serão anulados na Era Messiânica. Os cinco livros da Torá não serão anulados. Por quê? Porque a Torá descreve nos 10 mandamentos do Monte Sinai, na Parashá Yitro, Kol Gadol Velo Yassav, uma grande voz ininterrupta, que nunca será interrompida. Então as palavras dos 5 livros da Torá é para sempre, nunca será interrompido. Essa é a opinião do Rabi Yochanan. Vem Rabi Shimon ben Lakish, ele fala que assim também Megilat Esther e as Alachot, que seria a Torá oral, não serão anuladas no futuro. Vem o Al-Shir e ele comenta sobre a Megilat Esther e ele explica essa ideia que falamos agora, que a Megilat Esther nunca será anulada mesmo na Era Messiânica. Da onde ele aprende isso? Desse versículo que trouxemos antes. Tav zod zikaron basefer. Escreva isso como lembrança num livro. E basefer se refere a Megilat Esther. Então, por essa razão, falou Alcher, nossos sábios interpretaram que a Megilat Esther nunca será anulado, porque é um sefer, é um livro, porque a Torá nos ordenou. Quer dizer, esse é um versículo da Torá. A Torá fala, escreva isso num livro. Então, se a Torá ordenou que escrevesse num livro, então, da mesma maneira que a Torá nunca será anulado, assim também o que a Torá ordenou que fosse escrito nunca vai ser anulado. Já os outros livros dos Neviim e dos Ktuvim, que a Torá não ordenou em nenhum momento de ser escrito nenhum daqueles livros, eles vão ser anulados. Assim explica o Alch. Quer dizer, ele fala que a razão que a Megilat Esther é eterna, porque a Torá ordenou que fosse escrito Basefer dentro de um livro. E podemos falar que essa também é a opinião do Rambam, do Maimonides, que ele também aprende dessa Gemara, Basefer, Mashekatuba Megillah, é isso que está escrito na Megillah. Então, esse Psak Halachá, esse veredito do Rambam, que o Megillah nunca vai ser anulado, ele se baseia não somente no Talmud de Jerusalém, assim também se baseia no Talmud Bavli, como trouxemos agora. Mas alguns comentaristas comentam e questionam o Alshir que trouxemos agora. E eles falam que, aparentemente, todos os livros dos profetas, todos os livros das escrituras, quando a gente fala profetas, a gente está se referindo ao livro de Yoshua, Shmuel, Melachim e assim por diante. Quando a gente fala Ktuvim, a gente está se referindo que quando Mashiach chegar, não haverá mais o livro dos Salmos, o Teilim, e nem Shir HaShirim, o Cântico dos Cânticos, e nem Provérbios, assim por diante. Então tudo isso vai ser anulado. Que isso representa que mesmo o livro de Samuel, o livro de Shmuel, também vai ser anulado. E a questão é, um minutinho só, daquele pasuk, Ktov Zod Zikaron Basefer, nós já falamos várias vezes, que Zikaron, quando a Torá fala, escreva isso como lembrança no livro, lembrança se refere ao livro de Shmuel. Quer dizer que a Torá também ordenou que o livro de Shmuel escrevesse a lembrança de Amaleque. Então, por que o livro de Shmuel vai ser anulado e o livro de Esther não vai ser anulado? Se a base é o versículo que ordena escrever Esther, o mesmo versículo ordena escrever o livro de Shmuel? Então, qual é a lógica? Então, assim comentam e questionam alguns comentaristas sobre essa explicação do Alshir. A explicação para tudo isso aqui é a seguinte. A diferença entre Zechirat Melchemet Amalek, como que está escrito nos Neviim, no livro de Shmuel, e como que consta na Megilat Esther, na história de Haman, dá para entender da linguagem da Gemara. Quando a Torá está se referindo aos Neviim, ao livro de Shmuel, aprende isso da palavra Zikaron. Tavzot Zikaron, em lembrança. Lembrança, fala Gemara. Mashkatuba Nevim, o que consta nos profetas. Agora, quando ele está se referindo a Megillah, ele aprende de uma outra palavra. Basefer, num livro. Basefer, Mashkatuba Megillah, o que consta na Megillah. Em outras palavras, o que consta nos Neviim é uma obrigação de só lembrar. Zikaron, lembrar de Amalek. Mas não tem uma ordem de escrever num papel, escrever num livro. Só lembrar com a cabeça. Na prática, essa lembrança foi escrita no papel, foi escrita dentro do livro de Shmuel, nos Neviim. Mas não tem uma ordem de escrever. Agora, quando fala sobre a Megillah, a palavra é Basefer, escreva num papel, num livro. Quer dizer, fora a lembrança de colocar no Vesimbels Nei Yoshua e coloque nos ouvidos de Yoshua, quer dizer, fale nos ouvidos do povo. Mas a Torá descreve claramente Basefer, no papel, que isso se refere a Megillat Esther. Totalmente diferente. O livro de Shmuel é um livro de lembrança, Zikaron. E o livro de Megillat Esther é um livro que deve ser escrito e registrado. Então é bem diferente. Então essa também é a diferença, o que o Talmud Yerushalmi e o Talmud da Babilônia, Bavli, fala. No Talmud Yerushalmi, quando ele está querendo descrever que a lembrança do que Amalek fez tem que estar escrito no Torá Nevim Ktuvim, ele fala a seguinte frase, que está escrito na Torá, Está escrito no Devim, e a princípio não está escrito no Ketuvim, não está escrito nas escrituras do Tanakh. E essa é a fonte que Megilat Esther tem que ser escrito, que a lembrança de Amalek esteja dentro dos Ketuvim. Basefer Elo Ketuvim, por isso que ele escreve essa linguagem, Baktuvim, nas escrituras. Mas não necessariamente que tem que ter uma Megilat Esther, uma Megilá, um pergaminho por si só. Não existe Megilá de Shmuel, não existe Megilá de Yoshua, não existe Megilá de Teilim. É, faz parte da coleção, mas não tem uma Megilá, um livro per si. Não existe uma ordem, um din, de escrever a Megilá. E sim que faça parte da coleção do Ketuvim. Que ali no Ketuvim vai ser mencionado também a ideia da Ketuvim. Isso é de acordo com a visão do Yerushalmi. Já o nosso Talmud Bavli da Babilônia, ali a linguagem é diferente e a mensagem é diferente. Basefer Mashekatuba Megillah. Basefer, a palavra Basefer no livro é aquilo que consta na Megillah, que está escrito na Megillah. Quer dizer, existe uma escritura diferente e específica na Megillah, diferente de todos os outros Ketuvim, diferente do Teilim, diferente do Shir HaShirim, diferente do Kohelet e assim por diante, e diferente do que consta da guerra de Amalek no livro de Shmuel, na coleção dos profetas, dos Neviim, que ali é somente uma lembrança, só um Zikaron, mas aqui é no livro. Megillat Esther tem uma novidade que tem que ser no livro, que a ordem da Torá é que seja o Maaseh Ketivah, que seja escrito num livro. Quer dizer, não é somente mais um livro na coleção do Tanakh. Não é somente mais um detalhe na parte dos Ketuvim, que tem que ser também escrito, constar e lembrado na coleção de Ketuvim. Mas aqui é uma quarta vez que consta Milchemet Amalek, e dessa vez tem que ser escrito num pergaminho por si só, num livro separado, que é a Megillat Esther. E agora nos entendemos a Gemara que trouxemos antes. No começo, os Hachamim mandaram para ela uma mensagem: como que você pede para colocar a Megillat Esther dentro da coleção do Tanakh? Se afinal o rei Salomão falou Shlishim, 3 vezes vai ser mencionado e não 4 vezes mencionado a história de Amalek. E no final acharam um passu, que tal Zekaron Basefer, e falaram o que falamos antes, e por isso que aceitaram de anexar a Megillat Esther na coleção do Tanakh. Qual a diferença no começo e no final? Batrilá, no começo, os Hachamim entenderam e estudaram que a diferença entre os lugares onde consta Milchemet Amalek é somente níveis de Ruach HaKodesh, níveis de profecia, que daí faz parte do Tanakh, porque todo o Kitvei HaKodesh foram escritos por profecia, por Ruach HaKodesh. Então, se é assim, tem diferença entre o que consta no livro de Shemot e no quinto livro da Torá. Porque tem uma diferença. Os 4 livros, como falamos antes, foram diretamente de Hashem. E o quinto livro é a palavra de Moshe Rabbeinu. Então são 2 níveis. Então já são 2 lugares. E agora chega o terceiro lugar, que é no livro de Shmuel, através dos profetas, que é um outro nível de profecia. Não é Ruach HaKodesh, já é Nevoah. Então, se é assim, não podemos colocar aqui um quarto nível de profecia na época de Esther, que é um outro status, é um outro nível de profecia de Ruach HaKodesh, porque já veio após a época dos Neviim, dos profetas, e dos últimos profetas. Já estamos na época dos Ketuvim, das escrituras, no final das escrituras. Então, Katav Telechash Lishim Velo Neviim, está escrito 3 vezes e não 4 vezes. Isso que foi no começo, o pensamento inicial do sábio. Mas quando eles acharam um versículo escrito na Torá, Ketuv Batorá, que é algo que está escrito na Torá, e o versículo fala Ketov Zot Zikaron Basefer, escreva isso em lembrança no livro. Então, Ketov Zot, escreva. Isso se refere aos 2 lugares da Torá, sem diferença entre o primeiro lugar e o segundo lugar, porque os dois estão escritos. Olha só, no começo eles pensavam que o mais importante é a questão de níveis de profecia. Ah, então o nível de profecia no primeiro, no segundo livro da Torá, e no quinto livro da Torá, e no Shmuel, são 3 níveis de profecia. Agora, se meu ponto principal é o que está escrito, então a escritura no segundo livro e no quinto livro é o mesmo livro, é o mesmo Hamishah Chumashei Torá, é o mesmo rolo da Torá. Não tem diferença entre o primeiro livro e o quarto livro e o quinto livro da Torá. São diferenças em níveis de profecia, mas a escritura, a forma que está escrito, é a mesma tinta, é o mesmo pergaminho. Então, por isso que agora eles mudaram o pensamento deles. Que esses dois lugares da Torá, Ktav Zot, é o que está escrito no livro de Shemot e está escrito no livro de Dvarim. E agora conseguimos entender a continuação da Gemara. A diferença entre os Nevi'im e a diferença do Megilat Esther. Que não somente que com esse versículo nos aprendemos que tem está escrito em três lugares. Ktav Zot, na Torá, Zikaron, em lembrança, no Shmuel e nos Nevi'im e Basefer no livro de no Megilat Esther. Aqui é algo a mais. Quando está escrito no livro de Shmuel, quando está escrito nos Nevi'im, é somente um meio, uma alavanca, um hechsher para atingir essa lembrança. Está escrito no livro para você lembrar. Porque o foco principal, como falamos antes, é a lembrança. Agora, isso que está escrito na Megillah, que nós aprendemos da palavra Basefer no livro, isso faz parte de um Din Ktiva Basefer, é a lei de escrever num livro. Olha só que novidade que o Rebbe fala aqui. Que o nível de importância da Megillat Esther é tanto quanto o nível da importância do Hamishah, Chumshei Torah, dos cinco livros da Torá, do segundo livro, do quinto livro, porque os seis são livros escritos por ordem divina. Os cinco livros do Pentateuco, do Hamishah, Chumshei Torah, e o sexto livro, que seria Megillat Esther, esses seis livros são por ordem divina que devem ser escritos num pergaminho com tinta, com todas as leis da Megillah, que são muito parecidas com as leis da Torá. E essa que é a grande novidade do pedido de Esther, que Tvuni Ledorot, escrevam para as próximas gerações. O pedido de Esther não foi somente que fosse escrito no pergaminho, não foi somente que fosse anexado dentro do Tanar, dentro dos Ktuvim, mas a grande novidade dela foi, do pedido dela foi que Tvuni Ledorot, que seja escrito para as próximas gerações, para todas as próximas gerações. É um Ktav, um tipo de escrita que vai ter um Din V'Chiyuv Ktav, que vai ter uma lei, a obrigação de ser escrito, como a obrigação de escrever a Torá com todos os detalhes, e dessa maneira vai ser Ledorot, vai ser para sempre, para todas as próximas gerações, e nunca vai ser anulado, nunca, nem mesmo na Era Messiânica, quando que os outros livros dos Nevi'im e dos Ktuvim vão ser anulados. Por quê? Porque o meu livro vai ser escrito por ordem da Torá, então ele vai ser eterno. E principalmente como que o Rogatchover, o grande erudito Rogatchover, ele escreve sobre a ideia de Davar HaKatuv Torá, que é algo que consta na Torá, isso se transforma Davar Nimshach Po'el Tmidi, algo contínuo que vai continuar funcionando e atuando constantemente. E por isso que o Rogatchover, ele traz um conceito, uma explicação inteira sobre a Gemara de Nedarim, de promessas, que, em resumo, se a pessoa ela fala ou faça um juramento, baseado num juramento que Moshe Rabbeinu ele fez, que consta na Torá, que Moshe Rabbeinu ele fez um juramento tal, e a pessoa fala, eu me anexo, eu me conecto, ou me apego no juramento de Moshe Rabbeinu. Então, apesar que o juramento de Moshe Rabbeinu já foi anulado, mas já que está escrito na Torá, Katuv Batorá, então isso é algo constante, é como se o juramento de Moshe continuasse existindo, e essa pessoa que conectou o seu juramento, a sua promessa com o juramento de Moshe, continua existindo. Por quê? Porque consta na Torá. E essa que é a grandeza da eternidade do Hamishah Chumshei Torá, que nunca vai ser anulado. Porque toda a Torá ela é eterna, no geral e no particular, nos mínimos detalhes. Então essa frase, aparentemente, significa que mesmo as palavras dos profetas são eternas. Por que a Torá é eterna? Porque os assuntos da Torá são eternas e são vivos para hoje, com ensinamentos eternos, porque todas as mensagens e todas as ordens e orientações, elas são imutáveis. E nelas nunca haverá nenhuma mudança, nenhum aumento e nenhuma diminuição. Nenhum momento vai ter cinco pontas do Tfilim ou três pontas do Tzitzit. Nós constantemente, para sempre, vamos cumprir a Torá, as mitzvot, sem nenhuma mudança. Isso se refere aos profetas e toda a Torá de uma forma geral. E por isso está escrito em relação a Nevoá, que foi uma profecia que seria necessária para as próximas gerações, foi escrito dentro dos Nevi'im, aquilo que não é necessário, não foi escrito. Então isso representa, de modo geral, toda a Torá, todo o Tanakh, tudo que existe. Agora, a eternidade do Hamishei, Chumshei Torá, dos cinco livros da Torá, são diferentes. Qual a diferença? Que a ordem de escrever o Hamishah, Chumshei Torá, a ordem própria, ela é eterna. Porque toda a ideia do Hamishah, Chumshei Torá, é um Ktav, é uma escritura. Uma ordem divina de escrever. Já os Neviim, os profetas, não tem uma ordem de escrever. A ideia de escrever é para que continuem lembrando. Zikaron, que continua a memória de Amalek, que continua lembrando. Mas foi escrito no papel, mas o foco principal não era a escritura, e sim a lembrança. Já a Torá, ela foi ordenada que fosse escrita, e por isso que ela é eterna. E essa que é a ênfase e a novidade também da Megilat Esther. Que nós aprendemos isso, Basefer, da palavra no livro, que é isso que está escrito na Megilá, que é a eternidade da Megilat Esther. É o mesmo nível, mesma maneira da eternidade dos Hamisham Choshe Torá. Palavras escritas, Sefer, são palavras eternas com mensagens eternas para todas as gerações. Essa que é a grandeza da Megilat Esther. Por isso que existem tantas e tantos Medrashim, e tantas Sihot, e tanta Hassidut para explicar a Megilat Esther. E com isso voltamos para as palavras do Rambam. E o Rambam ele falou que Kol Sefer HaNeviim Ve'Ktuvim Atidim Lebatel, todos os livros dos Neviim e dos Ktuvim vão ser anulados na Era Messiânica, fora a Megilat Esther. E ela é eterna, ela é existente e constante eternamente, da mesma forma que os cinco livros da Torá são eternos. E a pergunta é, como que você me compara a Megilat Esther com Hamishah Chumshei Torah, que não vai ser anulado? Mas com isso, como explicamos antes, está muito claro que o Rama está explicando para a gente qual é o Geder, qual é a razão que a Megilat Esther nunca vai ser anulado da mesma maneira que o Hamishah Chumshei Torah não vai ser anulado e vai continuar existindo, porque a ideia da Megilá é como a ideia da Torá. Que não é algo que aconteceu há milênios atrás, e o conteúdo, a mensagem, continua existindo e não vai ser anulado. As mensagens, as orientações da Megilá vai continuar existindo, não vai ser anulado. Mas daqui tem uma ênfase muito mais forte, que ela própria vai continuar existente, forte, para sempre. Que as suas palavras, a sua fala, a sua mensagem, aquilo que está escrito, é constante e continua falando. Então não existe a forma de ser anulado em algum momento. Que é diferente dos outros livros dos Neviim, dos Ektuvim. Que apesar que a mensagem é eterna, a Oraot são para todas as gerações, mas é somente uma questão de lembrança do que aconteceu no passado. Há milênios atrás, Zikaron. E quando você fala Zikaron, lembrança, é algo que não está aqui. Para você lembrar algo, é algo que aconteceu lá para trás. Eu estou me lembrando de algo que aconteceu. Quando eu falo que eu tenho um livro e está claro e ele é atual, eu não preciso lembrar de algo que está acontecendo agora. A gente falou antes do Rogachover, e conta uma piada, quer dizer, uma frase engraçada sobre o Rogachover, que o Rogachover não tinha um bom Zikaron, ele não tinha uma boa memória. Como assim? Ele sabia toda a Torá, tudo, com todos os mínimos detalhes. Ele não usava memória. Para ele, todos os livros estavam abertos na frente dele, de tal maneira que ele não precisava lembrar algo que ele estudou 10 anos atrás. Para ele era visível, todos os livros estavam abertos na frente dele, na cabeça dele, que ele não precisava ativar o nível, o canal do Zikaron, da lembrança, da memória do passado. A questão é, o que, que tem tão de tão importante em Milchemet Amalek, a guerra de Amalek, que a Torá coloca uma ênfase específica na Torá, que isso tem que ser uma lembrança eterna para todas as gerações, para sempre. A tal ponto que tem que ser Basefer dentro de um livro, dentro da Megilá. Apesar que já consta em dois lugares no Hamishah Chumshei Torah, tem que ter agora também Basefer, num outro livro que é Megilat Esther. A resposta para isso, a Torá continua na frase. E a Torá fala que Yad Alkes Ka Milchama Lashem Amalek Midor Dor. Que a mão sobre o trono divino, quer dizer, Hashem, ele faz um juramento que ele terá uma guerra de Hashem contra Amalek, Midor, Dor, geração em geração. Quer dizer, para sempre. Qual foi o problema de Amalek? Amalek foi o primeiro que atacou o povo de Israel logo após a travessia do Mar Vermelho. Ele foi o primeiro corajoso que abriu essa coragem de antissemitismo. E ele abriu a oportunidade para todas as outras nações, até o dia de hoje, que odeiem o povo de Israel, que ataquem o povo de Israel. Mas a guerra principal dele foi contra Hashem. Por isso que o versículo descreve Yad al-Keska, que isso se aplica a um juramento no trono divino. Porque ele está indo contra Hashem, contra o nome de Hashem, Yud-Kei, e contra o Kes, o Kise de Hashem. Porque ele veio a Sharkor Habader, ele veio esfriar o povo de Israel. É aquela ideia da banheira fria, que ninguém tem coragem de... Desculpa, uma banheira pelando, muito quente, que ninguém tem coragem de pular, e uma pessoa corajosa vai lá e pula primeiro. Ele foi o primeiro que teve coragem de atacar Hashem, de atacar o povo de Israel. E de uma forma mais profunda, pela Hassedut, a explicação é a seguinte. É sabido sobre Reshit Goim Amalek, um mamar muito conhecido, do Tzemach Tzedek, que o primeiro dos povos é Amalek. Que os sete povos que tinha lá em Israel representam, estão ligados com as sete midot negativas, os sete atributos emocionais negativos. Então, existem sete povos e Amalek não faz parte desses sete povos. Então, esses sete povos estão ligados com sete midot negativas, que nós podemos lapidar e transformar, fazer uma etapa, transformá-las para o bem. Já Amalek está ligado com acima das sete midot, que é o nível de Keter da coroa, Keter das klipot, das cascas, das impurezas. Por isso que ele tinha muita chutzpah, essa ousadia, e por isso que tem que ser exterminado esse nível de chutzpah, essa frieza, esse nível tão negativo de Amalek, que não existe essa transformação, porque ele é o oposto, é o adversário ao Keter de Hashem, que representa a coroa de Hashem, a verdadeira coroa, que é a unicidade máxima de Hashem, Achdut Hashem. O que representa isso, Bavodat Hashem? Que Amalek, ele vai contra a Emuná e o Dat, a nossa fé e o nosso conhecimento em Hashem, e contra o Reuta Deliba, o despertar do coração, que está acima do Sechel, que está acima do intelecto de Kedushá. Por isso que, logo que os judeus entraram em Canaã, eles derrotaram e terminaram com os sete povos. Já o povo de Amalek nunca derrotaram completamente. E a guerra é constante e é eterna. A tal ponto que Hashem, ele faz um juramento. Hashem, ele ergueu a sua mão para jurar no seu trono, para que ele sempre terá uma guerra e um ódio contra Amalek eternamente. Que isso representa a nossa vida no nosso dia a dia. Que as sete midot negativas nós conseguimos transformar. Na hora da tefilá, por exemplo, você consegue transformar os seus desejos e raivas negativas para coisas positivas de Kedushá. Já a força de Amalek, a klipá de Amalek, que é aquele que odeia Tribonome, Havel Nimrod Bo, ele conhecia o Criador. E de birra, de propósito, ele foi se rebelar contra o Criador. Essa é a pior clipa, essa frieza, essa chutzpah. E isso se aplica em todos os níveis na Avodat Hashem. Porque mesmo que a pessoa ela trabalhe com a sua emuná, no seu Yediat Hashem, ele meditou, Veyadat Hayom, ele vai conhecer Hashem. E ele se entrega totalmente com o Kabbalatol, com o jugo divino, acima da lógica, acima da normalidade dele. Mesmo ali, Amalek consegue atingir essa pessoa tão elevada espiritualmente. Porque sendo que ele é o Reshit Goim, o primeiro de todos os Goim, que representa o Keter de Klipá, a coroa das Klipot, então ele consegue atingir todos os níveis, até os níveis mais elevados espiritualmente falando. E por isso que Hashem, ele coloca uma frase Midor Dor, de geração em geração, uma guerra eterna. Porque ele consegue atingir em toda a geração, em todos os níveis, das pessoas mais elevadas aos mais baixos. E talvez por essa razão que existem tantos mamarim, de todos os rebeim, falando sobre essa ideia de Reshit Goim Amalek, que o primeiro dos povos é Amalek, e temos que exterminar. Porque apagar Amalek pela Hassidut e no Avodat Hashem é algo que tem que ser falado e repetido todo ano, em toda geração, por todos os rebes, porque em cada nível devemos trabalhar com esse problema que se chama Amalek. Porque enquanto que estamos no Galut, mesmo que estamos num nível muito elevado espiritualmente, no Avodat Hashem, ainda existe Amalek em todos os lugares. E ainda precisamos guerrear contra Amalek, até o ponto que vamos mechiat Amalek, apagar Amalek. E amanhã, de novo, você tem que trabalhar, e mais uma vez, um outro nível, um outro inimigo, um outro povo, ou um outro comportamento negativo dentro da pessoa. Então, sendo que Reshit Goim Amalek, o primeiro de todos os povos é Amalek. Então, se é tão grande esse inimigo, esse problema, não é algo que eu consigo fazer sozinho? Não é uma batalha que eu consigo fazer sozinho, trabalhar e guerrear contra Amalek? É algo que tem que ver de cima. Uma ordem divina. Machoem chetzecher Amalek. Hashem, ele ordena que nós devemos apagar a lembrança de Amalek. Que isso foi ordenado pela Torá, na parte profunda de Hashem, na parte profunda da Torá e na parte profunda do Am Yisrael, através de quem? Do Rabotenu Nesienu, dos Rebes de cada geração. E os Mamarim que cada Rebe falou, que isso nos dá essa força para que possamos apagar o Amalek de cada um e um, em cada geração, no nível mais sutil, mais dakut, tão fininho, esse problema, essa frieza no Avodat Hashem, de você não se importar de fazer Avodat Hashem. E aqui vem a nossa mensagem na prática. Da mesma maneira que na Primeira Guerra foi através da força de Moshe Rabbeinu, que ele levantava as mãos e o povo saía vitorioso, e precisava do Anshei Moshe, das pessoas do povo de Moshe, dos Hassidim de Moshe, que quando Moshe levantava a mão, eles saíam vitoriosos. Assim também aconteceu na época de Mordecai Vester, que quando o Haman ele queria acabar com o povo de Israel, Kol HaYehudim, pelo simples fato que eles eram Yehudim. Yehudim significa aqueles modim, que eles agradecem, reconhecem e unificam o nome de Hashem em todo lugar. E Haman, que ele vem de Amalek, que está ligado com essa clipá de Amalek, ele era contra isso, era um grande antissemita. Então como que veio essa salvação? Através de Mesirut Nefesh Bechá, do alto sacrifício deles se entregarem por Hashem. Através de quem? Através de Mordecai, Hayudi, Atzadik, através de Mordecai, que era o Tzadik, o Moshe Rabbeinu da geração dele. E assim também em cada geração em geração. Que nós precisamos receber a nossa força. Da onde temos a nossa força para guerrear Amalek? O Amalek dentro de cada um de nós? O Amalek de cada geração através da expansão e pashtuta de Moshe Shebecholdor, a extensão de Moshe Rabbeinu de cada geração, que é o Rebbe, que é o Nasi Ador, que é o Rebbe anterior, o meu sogro, que, e com certeza isso se aplica ao nosso Rebbe, que ele nos dá força para apagarmos a lembrança de Amalek dentro de cada pessoa. E através do nosso escacho, da nossa ligação com o Tzad e com o Rebbe. E cada um fazendo aquilo que está no seu poder, na sua força, no seu trabalho para Hashem, para apagar o seu Amalek, acabando com qualquer coisa que seja oposta a Hashem, a Elokut e a Kedushá. Isso vai aproximar, na prática, a Milchamal Hashem Amalek Midordor, que é uma guerra de Hashem contra Amalek, que isso se refere à geração de Mashiach e à geração do mundo vindouro, que ali sim vai ser concretizado Mahoem Rei, eu irei apagar a lembrança de Amalek Mitacha da Shamayim, debaixo dos céus, que ali sim Hashem Shalem Vakiseh Shalem, o nome de Hashem vai estar completo, e não somente Ka Yudkei, e sim Yudkei Vavkei, e não somente Kes, e sim Kiseh, o trono completo de Hashem. E ali teremos ainda Purim, teremos a Megilat Esther ainda, e Emea Purim Ha'ele Loi Vatlu, nunca será anulado o dia de Purim, porque assim descreve no final da Megilav, Emea Purim Ha'ele Loi Avru Mitoch Hayudim Vizichram Le'asuv Mizaram, que esses dias de Purim nunca serão acabados do povo de Israel, e a lembrança nunca vai terminar dos seus descendentes, e que isso seja muito em breve, se Deus quiser, a Freilich Purim para todos.